Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, são metas propostas pela Agenda 2030 da ONU, um plano de ação para o desenvolvimento econômico, social e ambiental, com foco na paz e na prosperidade. Olá, eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje vamos falar sobre mobilidade urbana e transporte público. ODS 11, que visa tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Participam do programa de hoje o José Donizete Casolato. Ele é geógrafo especializado em identidades urbanas e geográficas, estruturas territoriais e regionais. Ele é pesquisador associado do Centro de Estudos da Metrópole. Olá, José Donizete, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Muito obrigado, Joel.
A nossa outra convidada é Nina Orlon, arquiteta e urbanista formada pela FAUSP, com pós-graduação em construções sustentáveis, na FAAP. Ela é coordenadora do Movimento Nacional pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E ela é também integrante do GT, Meio Ambiente, da Rede Nossa São Paulo e da Aliança Resíduo Zero Brasil. Sejam bem-vindos. Essa semana teremos a participação da nossa colunista Gabriela Chabu, especialista em ODS, a nossa parceira de conteúdo, a ONU, que vem de Nova York, trazendo uma reportagem sempre muito importante para que você fique conectado com as notícias do mundo. Fique sintonizado na Rádio Brasil Atual para não perder as atrações do programa de hoje. Mas também, lembrando que nós teremos o nosso momento musical para dar uma descontraída no assunto transporte coletivo e mobilidade urbana. 36% dos brasileiros de grandes cidades passam mais de uma hora por dia no trânsito, de acordo com a pesquisa da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. 21% ficam entre 1 e 2 horas, 7% entre 2 e 3 horas e 8% mais de 3 horas. É um número que, claro, Nina, que contribui para que a qualidade de quem vive na nossa cidade seja muito menor do que o esperado, né?
Com certeza, gente. Obrigada pelo convite, Joel. Você falou muito bem, quer dizer, qual é a qualidade de vida que o transporte público e a mobilidade devem oferecer? Porque é um meio para a gente ter qualidade de vida. Então, a gente não quer colocar isso como um objetivo maior. Você falou muito bem, ele está dentro dos ODS, na verdade está em todos os ODS. Então, porque para a gente conseguir ter bem-estar, a gente precisa ter muito mais conforto, né? Muito mais oportunidades. E é isso que eu acredito que na cidade de São Paulo é mais pessoas que ficam presas no trânsito do que essa pesquisa pode ter sido feita assim, na média, né? Mas a gente sabe que em São Paulo, por exemplo, choveu, ou realmente acontece nas periferias, a gente sabe como que isso impacta. E o José Donizete sabe muito bem dos problemas da cartografia da cidade, né? O que isso implica, porque além da cidade, a gente tem a região metropolitana, que se torna mais complexo ainda, né?
É verdade, Nina. E eu, no início do programa, eu esqueci de fazer dar um bem-vindo a você, né? Que novamente comparece ao Brasil ODS. É muito bom tê-la conosco, viu? A pesquisa da CNI, José Donizete, mostra também que 55% das pessoas têm qualidade de vida afetada em razão do tempo gasto no transporte. E 51% afirmaram que o tempo perdido no trânsito impacta em sua produtividade. Olha, falei de qualidade de vida, agora produtividade. Qual é a sua visão disso, José? A partir dessa pesquisa, qual é a visão do geógrafo, né, que estuda cartografia?
O geógrafo ele fica feliz de saber que essas novas denominações, tipo ODS, né, elas são uma visão geográfica, de certa forma, porque um dos pilares da geografia é o conjunto, é a integração de todos os elementos da paisagem e todos os aspectos da vida humana. Né? O geógrafo ele só vai ter a geografia tradicional, ela só vai ter um corte de escala quando ela chega no nível do urbanismo. Então, os urbanistas e os geógrafos são amiguinhos. Eles têm um foco muito similar, mas o urbanista ele vai do bairro, fica pelo bairro, por ali. Ele não vai avançar na escala de municípios, de regiões e de estados. E o geógrafo, não. Ele também não vai muito além do bairro. Ele volta para uma visão maior. Mas, de todo modo, o que eu queria dizer, você falou da cartografia, nós, como geógrafos, quando nós vamos preparar uma base cartográfica, vamos elaborar, retratar, nós vemos na prática o quanto nós fazemos de errado. Né? Então, o caso clássico, me lembro que nos anos 70, foi, acho que na gestão do Olavo Setúbal, se não me engano, que se fez a codificação das vias em São Paulo. Se instituiu uma forma sistêmica de identificar e também de depois cobrar um imposto. Tá? Nós tínhamos em São Paulo bairros e mais bairros, extensões imensas, com ruas alfanuméricas. Tá? Então, rua 1, rua 2, rua 3, 25, 37, ou rua A, B, C, D, todo o ABC. Isso gerava uma dificuldade para a prefeitura, que não conseguia coletar o imposto devido, e também gerava para o cidadão uma situação de precariedade clara. Que rua você mora? Na 27. É uma coisa meio... Né? Porque tinha várias 27 ao longo da cidade. Então, a questão da pertinência do cidadão naquele pedaço de cidade, naquele pedaço do espaço geográfico, do espaço urbano, era visivelmente prejudicada. Esse é um aspecto. Né? Então, já desde aquele tempo, você já tinha a cartografia. A implantação da cidade não era adequada. Tá? Agora, mais recentemente, nós entramos no campo dos loteamentos não oficiais. Nós tínhamos um mapa oficial da cidade que foi gerado nessa época, mas já começaram a aparecer áreas de extensão considerável que não apareciam no mapa, simplesmente. E aí a prefeitura, o que ela dizia? Ah, mas esse loteamento não é oficial. Então, esse cidadão não existe para mim.
Os clandestinos que se proliferaram nas décadas de 60, 70 na cidade e que depois iam requerer água, luz, saneamento básico e tal. Né? Não houve, em parte da cidade, um planejamento, né, estratégico, né, de crescimento. Esse é o grande problema. E claro que isso afeta na qualidade de vida e afeta na mobilidade urbana das pessoas. Bom, a gente sabe que a pandemia, Nina, afetou a mobilidade urbana. Agora, quem está nos ouvindo fala, e como melhorar isso? Né? Nós temos que deixar registrado aqui na visão dos nossos convidados como nós podemos construir um novo cenário diante da realidade que vivemos hoje, Nina.
Então, gente, eu acho que o que o José Donizete trouxe nessa questão do planejamento urbano é fundamental, porque como é que a pessoa vai ter... Para onde que está indo o investimento público? Né? Então, para melhorar a qualidade das vias públicas, vamos asfaltar bastante, que é para a pessoa que tem carro ter mais conforto, ou, de repente, a gente não tem que mudar essa visão e começar a investir em corredores de ônibus, justamente para essas áreas mais periféricas e até nessas ocupações que vai havendo. E por que que estão havendo essas ocupações? Você citou o ODS-11, é justamente como é que estamos planejando moradias para as pessoas, né? Elas não têm acesso. Do ponto de vista econômico também. E você citou também, Joel, que uma grande parte da população, 50%, se impacta com a questão, né? Então, pensa assim, uma uma família onde as crianças já voltaram da escola, mas o pai e a mãe ainda não conseguiram voltar. Então, essas crianças ficam sozinhas em casa, esperando os pais chegarem. Quer dizer, é muitas questões que vão aparecendo transversais a esse problema, né? Então, a falta de mobilidade, até o transporte escolar. Como é que a gente está conseguindo resolver o transporte escolar público para que realmente a coisa flua de um jeito que a família possa se reunir no jantar, poder jantar todo mundo junto, né?
Então, reflete as desigualdades que existem na nossa cidade.
Exatamente, que é o ODS 1 e o 10, que na nossa visão, eles são fundamentais para ter um fio condutor das políticas públicas. Se a gente não erradicar a pobreza, que tem as suas questões aí, que a gente precisa se esforçar, né? Oportunidade de trabalho, ODS 8, mas e também o ODS 10, que é a diminuição das desigualdades das cidades. A gente estava vendo a questão do mapa da desigualdade que temos na cidade, de São Paulo especificamente, mas que pode ser multiplicada essa mesma análise para outras cidades, cidades grandes, cidades médias. Como é que a gente está na questão de oferta de trabalho e renda para as pessoas? Como é que a gente está na oferta de moradia, que a gente citou? Como é que está a calçada, porque grande parte das pessoas caminha a pé, né? E aonde a gente até sabe que tem essa máxima, por onde uma criança vai em segurança, vai passar um carrinho, vai passar uma pessoa cadeirante, vai passar uma pessoa idosa, mas as nossas calçadas são um horror, né? Então, o que que acontece? A pessoa tem que caminhar pela guia, pela rua, né? Muitas vezes se arriscando, né? E uma outra questão que eu queria citar, que no ODS 3, que é da saúde e bem-estar, existe uma meta que fala da diminuição dos acidentes no trânsito. Infelizmente foi traduzido como estradas, mas no mundo inteiro, se a gente pegar em inglês também, são as mortes no trânsito, né? Acidentes no trânsito que ocasiona muitos problemas, a gente sabe, muitas vezes de transporte de motocicletas e o pior agora ainda, pegando, eu estou sempre no gancho dos ODS, né? Pegando o ODS 16 aqui, ó, se a gente pegar aqui, cultura de paz. E o que que a gente vê hoje? Com um acréscimo absurdo de armas no trânsito. As pessoas saem para dirigir, vão armadas. Aí um cara esbarrou no outro, já dá problema de acidente, né? Então, assim, a questão da mobilidade, ela tem essa complexidade e, por outro lado, uma facilidade da gente pensar, ó, tem solução A, B, C, D, com certeza os políticos podem se debruçar sobre isso. A
sociedade civil organizada se reunir para buscar soluções, né? E para o poder público municipal, né? Para desenvolver políticas públicas que atendam às necessidades da maioria da população que vive aqui. Antes de chamar o intervalo, eu preciso ouvir o Donizete, qual a opinião? Como é que nós mudamos esse cenário?
Sim, vamos resolver hoje mesmo. Amanhã já começamos a trabalhar. Vejam, temos que lembrar, antes de mais nada, que as grandes cidades, o espaço urbano, ele é um espaço de muitas sinergias, mas também de muitos conflitos. Esse é um ponto, né? Que a gente aprende na teoria e é um fato. Agora, eu vejo particularmente que nós temos avançado em São Paulo. Houve um avanço e eu acredito que o avanço seja você ampliar a linha do grande transporte, que é da escala do metropolitana, que seria o esquema das linhas metroviárias, entre as quais eu coloco a CPTM. Tem gente que acha que não, mas não. CPTM metrô é uma coisa só. Eles têm mais, eles podem ter diferenças, mas as similaridades são maiores, em maior número do que as diferenças, né? Os corredores são uma ideia maravilhosa. E depois você tem a linha local. Se você levar isso a efeito, você já vai estar dando um alívio. Mas você tem uma segunda questão, que é a questão da governança. A nossa questão das estruturas territoriais, estruturas de poder e decisão. Por quê? Nós falamos muito de região metropolitana, mas nós temos dentro da região metropolitana uma coisa que se chama município de São Paulo, que na verdade não é um município, ele tem uma dimensão demográfica equivalente a estados ou países. Tá? A população do município de São Paulo, isso já a gente vem martelando há muito tempo, é equivalente à da Bolívia, da Grécia, de Portugal, de vários países considerados médios, não países muito pequenos. E dentro do Brasil, se São Paulo fosse um estado só município, ele seria, acho que, o quarto estado brasileiro, ou quinto, uma coisa assim. Então, veja, tem mais gente em São Paulo do que na Bahia toda, praticamente. É uma coisa ser o Rio Grande do Sul, Paraná. Isso é muito dramático. E você tem, então, uma estrutura de poder que pega metade da região metropolitana, tem um poder político muito maior do que dos seus vizinhos. Então, já na minha visão, essa questão, que é uma questão macro, ela tem que ser atacada com urgência. O que é um município no Brasil? Eu tenho perguntado isso. O que é um estado? E no nosso caso aqui, nós temos um padrão de municípios que pode ser Taboão da Serra, Itaquá, São Caetano, Embu-Guaçu, são tamanhos padrões. Mas aí você vai ter um Mogi das Cruzes, que já é muito maior, um São Bernardo, que é enorme, um Guarulhos, que é enorme, e São Paulo, que se extrapola a qualquer medida. Ponto.
Olha que interessante. É muito interessante a sua proposta, né? Diminuir São Paulo em vários municípios para melhorar a qualidade de vida das pessoas e buscar solução para os problemas que envolvem a nossa cidade. Agora nós vamos, Donizete, para um breve intervalo. Daqui a pouco nós estamos de volta com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, ou com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
O Brasil ODS conta com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do Brasil. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Estamos de volta com o Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo, a pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje estamos com o José Donizete Casolato e a Nina Orlon, discutindo sobre a mobilidade urbana e o transporte coletivo. Vamos ver agora a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. A força de trabalho na América Latina deve ser de mais de 54% da população até 2050. Maíra Lopes, da ONU News, em Nova York, tem as informações.
Notícias do mundo com a ONU News.
Em 2023, a população da América Latina chegou a 652 milhões de pessoas. Desse total, 331 milhões fazem parte da força de trabalho, representando 50,8% da população total da região, de acordo com um novo relatório da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. Examinando a dinâmica demográfica da América Latina e seu impacto sobre a força de trabalho, o documento destaca que o declínio da taxa de crescimento populacional levará a região a atingir uma população de 737 milhões de habitantes em 2050, com uma força de trabalho de 402,7 milhões de pessoas, o que representa 54,6% do total da população regional. Assim, o secretário executivo da Comissão Econômica avaliou que a absorção da força de trabalho adicional continuará sendo um grande desafio para os mercados da região. O chefe da CEPAL acrescentou que a América Latina e o Caribe precisam aumentar a produtividade, o crescimento econômico e criar mais e melhores empregos para absorver uma força de trabalho maior com uma estrutura etária diferente. A região tem mais mulheres e pessoas mais velhas no mercado, bem como trabalhadores ativos por mais anos, especialmente nas áreas urbanas. Segundo a CEPAL, o relatório confirma que a dinâmica demográfica da América Latina mudou radicalmente. Nos últimos 70 anos, a região passou por transformações sem precedentes, caracterizadas por um rápido declínio da fertilidade e da mortalidade, evidenciadas por mudanças na estrutura etária da população, com os grupos de jovens e adultos se tornando a maioria. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
Nina, a boa notícia dessa matéria é que a mortalidade diminuiu na América Latina. Mas nós estamos ainda, temos um longo caminho, né, para combater a desigualdade, sobretudo os países do Caribe e até mesmo aqui na América do Sul. Que políticas públicas seriam necessárias para a gente começar a mudar esse cenário?
É bem interessante, né, que a CEPAL justamente pega essa avaliação fundamental, porque as nossas características, né, da América Latina, o Caribe, enfim, é desafiador, mas eu queria até vincular com aquilo que o José Donizete falou, que a gente precisa integrar políticas públicas e investimento com essa visão integrada mesmo. Então, o grande problema, o que nós citamos aqui, né, subprefeituras. Tem subprefeituras com 1 milhão de pessoas? Teria, se fosse um município, um executivo, um legislativo e um judiciário próprio, né? Mas a gente tem um subprefeito, que quando tivermos sorte, ele é uma boa pessoa, interessante, é participativa, é muito bom. Mas às vezes a pessoa só está pensando ali na zeladoria do seu pedaço ali que ela coordena e não tem, como o José Donizete falou, essa visão macro, né? Que nem também você citou, né, Joel? A gente tem as nossas desigualdades que nós citamos na cidade de São Paulo, pelo mapa da desigualdade que a rede Nossa São Paulo produziu esse mapa. Imagina que 20 anos de diferença de idade para morrer, né? Nas áreas centrais e nas áreas periféricas, 20 anos, 80 anos vive uma pessoa nas áreas centrais e nas áreas, vamos dizer assim, mais desenvolvidas, e nas periferias, onde a gente até mencionou aqui, onde tem moradias mais precárias, saúde mais precária, tudo, a pessoa vive 20 anos a menos, em média.
Mesmo assim, é um dado escandaloso, né?
Exatamente. E para onde vão os recursos públicos? Como é que a Câmara Municipal de São Paulo aprova o orçamento público? Nós tivemos um caso, há uns anos atrás, onde a gente fez um estudo que, na região da Vila Mariana, que eu atuo mais, porque eu moro na Vila Mariana, a gente viu que o investimento público era maior per capita na região da Vila Mariana do que na cidade Ademar, vizinha nossa aqui da Vila Mariana. Fomos nós da Vila Mariana conversar com o pessoal da cidade Ademar, que nem sabia. Ou seja, aqui, de certa forma, a gente tem educação, saúde, um pouco mais bem resolvido.
Além de todos os problemas, Nina, temos o desafio da comunicação. Vou apresentar agora uma das matérias que mais lidas no nosso portal nos últimos dias. Lembrando que esta matéria você pode ler no nosso site. Olha só que matéria interessante, Zé Donizete e Nina. Ateliê Solidário. Projeto oferece geração de renda por meio de costura. O Ateliê Solidário é um projeto de geração de renda para pessoas em situação de vulnerabilidade social que saibam costurar, mas não possuem máquinas. A iniciativa gratuita faz parte das ações da ONG Liga Solidária. Para você ler essa matéria completa, você acessa o nosso portal, observatório3setor.org.br, não esquecendo que o 3 é numeral. É uma iniciativa importante, Donizete, que eu acho que o terceiro setor tem um papel fundamental, né, na construção da diminuição das desigualdades na nossa cidade.
Eu diria que tudo isso está amarrado. O melhor desempenho dessas iniciativas, a melhor, digamos, de todas essas ideias, que nós temos várias, tem aquela questão das hortas comunitárias, de você aproveitar os terrenos baldios, tem uma série de ações que você poderia implantar na cidade, mas que esbarram, no meu entendimento, nessa falta de foco que a cidade tem. A cidade de São Paulo é uma ficção como prefeitura, é uma pura ficção. Eu me coloco, às vezes, na posição do senador romano, lá do Império Romano, que dizia que tinha que destruir Cartago. Eu digo que tem que destruir a prefeitura de São Paulo. É uma coisa, uma posição meio radical, mas ela não permite um foco, não consegue. Então, você veja, por exemplo, a Nina falou da Câmara.
Um dos motivos é a especulação imobiliária.
Não, exatamente. Eu vejo assim, olha, na minha prática, o que eu vejo? a zeladoria mais fina, a zeladoria que atenda ao cidadão, ou seja, você tem uma beira de córrego limpa, sem o lixo. A Prefeitura de São Paulo não consegue. A Prefeitura de São Paulo é cronicamente ineficiente. Ela não dá conta, ela não tem o foco, ela não tem para chegar naquele ponto. É muito difícil, são muitas instâncias, é muita gente que passa por outro. E a Câmara de São Paulo, que seria um elemento, nós, lembrando também que a nossa gestão até o fim do século XIX, não existia executivo, era só a Câmara. Eram algumas pessoas que decidiam ali coletivamente. O executivo ele surgiu como uma costela da Câmara. E foi, só que ele acabou tomando poder total e a Câmara virou um poder residual. Ela é apenas uma instância política. Ela não tem uma função clara. E ela devia ser o representante da própria coletividade. Vocês vejam uma questão. Eu recentemente quis fazer uma pesquisa, faz alguns anos, para saber de onde eram os vereadores de São Paulo. São apenas 33, né, uma coisa assim. Eu queria saber, eles são concentrados na região mais adensada? Eles são da Zona Leste, são da Zona Norte, são da Zona Sul? Como que é essa distribuição? Porque, a rigor, se você tem 96 distritos, você devia ter um vereador para cada distrito. Seria uma forma de você já democratizar a decisão da cidade. Mas não é, com certeza não é.
Agora nós vamos falar um pouquinho da sua pesquisa, viu, José Denizete? A equipe de transferência e difusão do Centro de Estudos da Metrópole elaborou uma base com dados georreferenciados que apresenta 15 diferentes corredores de ônibus da região metropolitana de São Paulo, somando quase 200 quilômetros de vias mapeadas. Conta um pouco da sua pesquisa, o objetivo dela, e quais os resultados importantes que o cidadão comum pode vislumbrar depois dela realizada completamente.
Bom, essa pesquisa, Joel, ela faz parte de um conjunto que nós temos, de um trabalho que nós buscamos completar, melhorar, aprimorar a cada ano, a cada oportunidade, que é uma cartografia básica da região metropolitana. Então, nós temos lá uma base cartográfica dos rios, nós temos lá uma base cartográfica das vias principais, das ruas todas, nós temos de todas as linhas de transporte de grande porte, como é o caso de metrô CPTM, os principais áreas verdes, os limites, evidentemente, uma série de temas que nós juntamos, e um deles seria o corredor. Então, ele faz parte de um conjunto maior. Então, o melhor uso dessa base dos corredores seria, juntamente com os pontos que são os terminais de conexão, os terminais de integração das linhas com o ônibus do corredor, né? E também com outros temas, como o próprio metrô, ou como as vias principais, ou até as linhas de ônibus. E aí é que começou o nosso problema, a questão, por exemplo, das linhas de ônibus normais, as comuns. Elas são um emaranhado que não tem quase nenhuma lógica, porque elas obedecem uma lógica, aquela lógica das empresas transportadoras. Há um histórico aí meio mal contado de como essas linhas foram estabelecidas. E a prefeitura nunca houve uma gestão clara disso. Tá? Elas existem e têm uma denominação absurda. Linha 714T, linha 423H, umas coisas que não dizem nada para quem não é usuário dela. O cidadão que vem de outra cidade, vem de outro lugar e quer usar o transporte público, não consegue. Ele vai conseguir usar o metrô e o CPTM só, que aí é sinalizado, é maior. Mas a linha, mesmo os corredores, ainda ele consegue.
Então, como corrigir essa distorção?
Continuar trabalhando nessa linha, continuar a fazer mais corredores. Nós mostramos lá que tem corredor, por exemplo, que é intermunicipal, mas que não foi concluído, porque a gestão municipal e a gestão estadual tiveram um atrito, tiveram algum conflito. E então aquele corredor de Guarulhos ele ficou inacabado. Tá? Então isso, veja, limita o... Em São Paulo são muito poucos corredores, você precisava ter mais. Então nós precisamos continuar nessa linha de você, porque... Quando ele funciona, você pega um corredor de São Paulo, daqueles que estão mais consolidados ali de Moema, ou aqueles que vão lá até para Paredeiros, ali para Campo Limpo, eles funcionam muito bem. Eles são ótimos, porque ele tem maior fluidez, ele tem a linha exclusiva, você consegue não precisa ficar parando em todos os pontos. Então, ou seja, ele é uma escala intermediária. Nós precisaríamos ampliar essa rede de corredores e ampliar, evidentemente, o metrô também. E aos poucos ir reorganizando as linhas locais. Eu vejo uma coisa mais simples para esse objetivo específico, que é o transporte público. Tá? Então, nós temos também avenidas, grandes corredores, que são exclusivos para carros. Por que não pode ter um corredor lá também? Por que o usuário de ônibus tem que ir pela via mais estreita? Então, a ideia de se fazer o corredor, a linha exclusiva, a linha, como é que se diz o termo? Quando ela é segregada, é excelente, porque uma linha de metrô, de corredor, ele é um pré-metrô. Quando aquele corredor está muito demandado, está evidente que você precisa fazer uma linha de metrô ali, não precisa fazer um outro estudo. Tá? Então, é continuar nessa linha, mas os conflitos que a gente tem de governança, de planejamento, o metrô tem uma cabeça, a CPTM tem outra, o governo estadual tem uma, governo municipal, e assim vai. É ajustar um pouco mais.
Lembrando que, se ao analisar essas distorções que existem na nossa cidade, o metrô era municipal e depois passou a estadual por causa das dívidas que foram acumulando, né? Mas agora nós iremos para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta com o Brasil DS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
Fique por dentro dos conteúdos do Observatório do Terceiro Setor nos seguindo nas redes sociais. @Observatório3Setor no Instagram e no TikTok. E Observatório do Terceiro Setor no LinkedIn, no YouTube e no Facebook. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Estamos de volta com o Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos com o José Donizete Casolato, que é geógrafo, e Nina Orlon, discutindo sobre mobilidade urbana e transporte público. Bom, em novembro do ano passado, Nina, nós tivemos mais de 500 milhão de passageiros foram prejudicados por uma greve, né, do transporte público em São Paulo. Há uma frequência, né, apesar de nós estávamos saindo da pandemia, né, que é possível melhorar no transporte público? O José Donizete já deu algumas pistas a respeito da pesquisa dele, ampliar os corredores, fazer um maior número possível de corredores para que e linhas, né? E rediscutir as linhas, que tem linhas que não fazem muito sentido, segundo a opinião dele, e que precisam funcionar de acordo com as necessidades da população, sobretudo a população de baixa renda, né, Nina?
Eu acho que essa pesquisa e essa abordagem que o José Donizete traz, ela é fundamental, porque como é que a gente gerencia o tamanho de cidade grande, seja a nossa, que é gigantona, inclusive a região metropolitana que você vai, você não sabe onde que acabou a cidade, onde que começou a outra. Essa integração de políticas públicas, que nem nós falamos, ela realmente ela tem esse sentido de que tem que pensar um pouco mais a longo prazo do que esse imediatismo que muitas vezes os prefeitos têm, né? O prefeito entra, ele já está pensando o que ele vai fazer tal para melhorar a opinião pública das pessoas que votam, enfim. E aí a gente sabe que passa aqueles 4 anos, já está querendo novamente, né, se candidatar, etc. E não pensa...
Sempre com aquela preocupação de política de governo, não de Estado.
De Estado que está faltando, né? Então, essa visão, para que a gente entenda, né, o investimento público, principalmente na área da mobilidade, eu acho que esse assunto que vocês estão trazendo é fundamental mesmo, transversal, como nós falamos, porque implica no bem-estar de todos. E como é que a cidade consegue viver se ela não se conecta, se as conexões não são claras, se não tem oportunidades de ter, inclusive, pensando até nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, oportunidade de trabalho próximo da sua residência, onde que é a escola, como é que a criança vai até a escola, como é que está a nossa parte de pistas de bicicleta, vias, ciclofaixas, como é que... Eu acho que o Donizete trouxe que realmente São Paulo tem avanços, a gente tem que considerar que isso é muito importante também, especialmente essas vias que são para motocicletas também, tem evitado muitas mortes, acidentes, né? Então, a gente vê, demorou muito para que a gente tivesse isso implantado, a gente já estava defendendo há muito tempo, mas aí saiu, né? Então, ainda tem poucos, porque não é em todo lugar que tem. Então, eu acho que você trouxe isso fundamental, que a gente precisa ter um grupo de pessoas pensando numa política de mobilidade de fato, né? Considerando todas essas interfaces que a gente entende que são fundamentais. Né?
Para se conseguir isso, viu, Nina, nós temos que suplantar o aspecto político e a sociedade civil se organizar. É. Né? Hoje, a política se tornou um meio artificial. Qualquer coisa interessante, inclusive nós tivemos um exemplo na pandemia, a organização de ONGs do terceiro setor contribuindo para a população de baixa renda durante a pandemia e sem a intervenção do Estado, né, do governo, né, que é mais importante. José, uma curiosidade, José. Uma certa vez eu estava em São Miguel Paulista e aí eu me questionei, para onde cabe o município de São Paulo? Quando começa aqui, Itaquera é município de São Paulo, São Miguel não é e tal, e você não tem essa demarcação. E claro, se você tem essa demarcação, você pode mapear a população e pode pensar em políticas públicas realmente que resolvam a situação do município. E aqui não tem essa noção, né? Quando você assiste qualquer filme de fora aqui, sempre está demarcado, você está entrando e está saindo dessa cidade. São Paulo não tem isso, né? Seja para a Zona Leste, para a Zona Sul. E parece um detalhe pequeno, mas é importante, né, essa demarcação.
Sim, com certeza. Você tocou num ponto que faz parte de todo esse problema. Nós temos, assim, eu encaro que tudo... Não existe muito segredo, eu acho. Se você tem uma boa gestão focada no serviço, você vai ter um resultado melhor. Ocorre que a nossa aí, além da estrutura territorial devasada que nós temos, temos municípios enormes e municípios muito pequenos, assim como estados também no Brasil, no nível de estados, isso eu mostrei no meu livro também, a questão da divisão territorial do Brasil, como ela está distorcida, nós temos também uma distorção de governança em si, tá? Nós permitimos que desvios foram se acumulando ao longo de décadas, grandes desvios que hoje chegou num ponto que nós desaguamos no quê? A atividade política, ela virou uma coisa nefasta, uma coisa abjeta. Não é para um cidadão ou para alguma classe social, para todos. Uns percebem que ela caminha totalmente errado porque tem uma visão melhor, de uma compreensão melhor dos mecanismos, e os outros porque eles não veem que não tem eficácia nenhuma. Seja no judiciário, seja no legislativo, seja no executivo. Então, nós abusamos, por exemplo, de cargos comissionados. Nós abusamos das reeleições. Então, a atividade política, ela perdeu o seu foco, para ficar um foco em si mesmo. Ela em si mesma. E isso é isso que tirou muito da nossa capacidade. Tá?
É verdade. Por isso a gente volta na organização da sociedade civil, porque há um perigo em criticar a política, porque ela é um componente importante da democracia.
Fundamental.
Então, quando a gente fala dessas distorções, a gente tem que resgatar que nós defendemos a democracia e que o regime não é perfeito, mas é fundamental para que a gente alcance resultados expressivos no combate às desigualdades do país. Agora nós vamos divulgar a enquete do nosso programa. Sempre a gente faz uma enquete a respeito do tema do programa. A enquete de hoje foi: você pega transporte público diariamente? Olha o resultado, gente. Eu não vou falar a minha opinião para não induzir meus convidados. 32% diz que sim, 68% diz que não. Você concorda com isso, Nina? Só 32% pega o transporte público diariamente numa população, num município de São Paulo e no estado, né? Formada por pessoas de baixa renda, de média e baixa renda. 32% diz que pega o transporte público, só 32% pega, 68% não.
É, eu acho que precisa analisar o universo dessa enquete, né? Quem que então, pode estar respondendo, né? Porque muitas vezes aquela pessoa que sacoleja.
Foram pessoas que entraram no nosso Instagram e responderam
isso,
a nossa enquete.
Isso, é. É, exatamente. Não, é muito mais gente.
Esclarecendo,
mas,
né?
Mas eu queria trazer também, Joel e José Donizete, uma questão que está muito atual, né, hoje em dia, que é a tal da inteligência artificial, né? Então, tem polêmica, inteligência para cá, inteligência para lá, mas para a mobilidade, a gente poder se utilizar para começar, hoje em dia, que nem... O José Donizete está trazendo a coisa da cartografia. Hoje, se a gente não coloca em algum mapa desses do celular para chegar de um lugar a outro, você não chega. Antes, a gente ia meio na intuição, conhecia a cidade, né? Hoje, você precisa colocar aquilo porque é um tal de mão contra mão, é buraco, é paralisação, é tudo. Então, você tem que estar, para você conseguir ter um pouco mais de mobilidade, você fica dependente e, às vezes, fica até meio tolhido de entender onde você está, porque você só está lá no celular conduzindo, sendo conduzido, né, de um lugar para outro. Mas a inteligência artificial bem usada na questão da política pública, na gestão pública, de, por exemplo, semáforos, né? Por que que a gente não tem isso já aplicado? Ah, em algumas vias, né?
Qualquer chuva, eles apagam.
Eles apagam. Para a pessoa atravessar, às vezes você tem lá um segundo para atravessar, tem que sair correndo. Então, tudo isso é possível programar uma cidade inteligente que se busca, né? Inteligente, até a gente fala assim, inteligente para quem, né? Se é para todos os usuários ou se é para aquela meia dúzia que tem carro e que vai, então, com facilidade se transportar de um lugar para o outro.
A inteligência artificial, que ela deve ser democratizada, né?
Exato.
Não só para os usuários que têm automóvel, mas para todas as pessoas. Eu lembro que a linha amarela já utiliza a inteligência artificial aqui em São Paulo, mas em relação àquelas linhas de ônibus da periferia, a coisa ainda deixa a desejar. Eu queria só, sim ou não, eu tenho umas perguntas. O pessoal opinou sobre esses 32% contra 68%, que me surpreendeu, né? O pessoal do Instagram, de carro. O Enzo Marcondes, primeiro, te surpreendeu essa pesquisa, Nina? Sim ou não?
Sim.
Sim, te surpreendeu. O Enzo Marcondes, ele pergunta para você, por que que o metrô de São Paulo apresenta tantos problemas? Eu acho que o Enzo deve morar na região sul, porque tem até aquelas linhas, a partir da linha 6, 7, né? Que dá muitos problemas porque sob trilhos, né? Dos trens, né? Da CPTM, né? E realmente não tem semana que você não vê problema, né, nesses trens da CPTM. Mas ele pergunta, por que que você acha que dá tanto problema?
Então, eu acho que tem que ter investimento em manutenção, fiscalização, prevenção. A prevenção é sempre o melhor caminho, né? Porque é o tal negócio, é que nem a questão da arborização urbana. Se a gente não se importa com a árvore, uma hora ela vai cair, né? Ou cuida mal. Então, eu acredito, não vou poder julgar exatamente, porque eu não sei por que que, afinal de contas, tem tantos problemas. Mas imagino que a prevenção é sempre a alma do negócio, porque aí você já está controlando, no controle, câmeras. Aqui, por exemplo, é comum a gente ficar ouvindo que roubam fios ou alguma coisa desse tipo, né? Assim, roubaram peça, roubaram fios. Então, assim, esse controle. Então, mesmo que a gente não consiga evitar, a gente tem que conseguir substituir rapidamente.
Esse que é o problema, a eficiência do poder
da manutenção.
De fazer a manutenção. Mas te surpreendeu esse 32 vezes 68, José Donizete?
Ah, sim, não, sem dúvida. Ele foi feito num recorte de usuários específico, né? Porque quem tem Instagram, eu, por exemplo, não tenho, tenho um Instagram que está lá abandonado, nunca usei direito. Mas, assim, é claro, é evidente que nós somos uma nata econômica, uma nata de poder aquisitivo, que, claro, pouca gente usa. Agora, também isso aí vai trazer uma outra questão que a gente discutia muito no SEM, que é essa questão, o transporte é público ou é social? Muita gente ainda tem na cabeça aquela ideia de que transporte público é transporte para operário, para a periferia. Não tem a visão de que o transporte é da cidade como um todo. Tá? Isso faz uma diferença, né? Porque nós herdamos essas linhas, como eu falava, a linha era antigamente era uma cataosso de operário para levar para a fábrica. Sim, sim, e cria um preconceito, porque a linha, no tempo que eu vim para São Paulo, até os anos 70, o trabalhador ele procurava um emprego onde ele pudesse pegar uma condução, duas conduções já encarecia, porque não havia integração nenhuma naquele tempo. Aí, lá, então as pessoas buscavam um emprego no entorno daquela... E o proprietário da linha, que era o empresário de transporte, ele fazia o mais sinuoso possível para poder pegar mais gente possível, porque o negócio era ônibus cheio e mais lucro. Essa visão vem sendo quebrada, mas muito devagar. Né? Hoje você tem integrações, você tem um controle maior do governo sobre as linhas, mas mesmo assim ainda o ônibus fica um sinônimo. E o ônibus comum, aquele lá, ele é o mais capilar da mobilidade. É o ônibus. E ele tinha que ser melhor organizado. Fazer linhas que você só levasse para o corredor ou só levasse para o metrô. E não linhas de 10, 20, 30 quilômetros como nós temos.
Se você me permite lembrar na sua resposta, sim, também a qualidade do transporte público, sobretudo das linhas que servem à periferia da cidade. Maria Fernanda pergunta para você, Donizete, como é que as linhas de metrô e de ônibus são planejadas?
A gente vê que é muito complexo, porque numa cidade do tamanho de São Paulo, com tanta demanda, porque a cidade inteira quer o metrô, evidentemente que a decisão não é tão simples assim. Agora, como nós temos também essa questão da governança, fica meio confuso, eu mesmo não sei como é a decisão. O metrô fala das linhas que vai fazer, mas não sei se chega a ser uma caixa preta, mas existe uma coisa meio, né? Devia ser não é só o metrô que é planejado de forma pouco publicizada a forma de decisão. Não é. É uma coisa que vem pronta. Mesmo as obras rodoviárias, você só vê quando está pronto. Não existe uma participação, até para que a sociedade possa dar opiniões e de melhoria daquilo ali. Então, não sei. Eu não sei como é planejado.
O planejamento é fundamental na cidade e ele inexiste, sobretudo em relação ao transporte coletivo e à mobilidade urbana. Agora, se você quiser enviar a sua pergunta... E basta ficar atento à caixinha de perguntas do Instagram ou mande uma mensagem ou ligação para a nossa produção. Para mais informações, acesse o nosso site observatório3setor.org.br ou nos siga nas redes sociais. Sempre lembrando que o Observatório 3 Setor é sempre em numeral. Agora iremos para um breve intervalo e voltaremos daqui a pouco.
Acesse notícias do terceiro setor e do mundo no portal do Observatório do Terceiro Setor. Observatório3setor.org.br. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Estamos de volta com o Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, com o apoio da FAPESP, a Fundação do Estado de São Paulo. Hoje estamos com José Donizete Cardoso, geógrafo, e a Nina Orloff, arquiteta, né? Orlon, discutindo sobre mobilidade urbana e transporte público. Chegou o momento do nosso momento musical. Como esse é o mês das mulheres, viu, José Donizete? Nós escolhemos a Nina para falar qual a música da sua preferência, né? E a Nina escolheu o movimento musical, hoje, do nosso momento musical. A Nina escolheu Transporte Público com Rincón Sapiência. Ah, Nina, rapidamente, por que você escolheu essa música? Você conhecia, José Adnet, essa música?
Não, de nome assim, não.
Olha, escolhi essa música porque eu acho que ela representa muito a questão da desigualdade das nossas políticas públicas, dos nossos investimentos e, sobretudo, aquilo que a gente estava falando. Então, eu achei muito legal porque é uma pessoa que é um usuário do transporte público falando da dificuldade que é realmente se transportar e da ausência da oportunidade de opinar, de ter a melhoria, da questão da mulher também, que para poder se usar, né, o transporte público sempre sofre também.
Periferiano, distantes estamos, eles querem manos, minas, longe do plano, acesso buscamos, nos mobilizamos, rapidez precisamos, uma taxa pagamos, para ter busão, lotação, metrô, pura fila teve quem votou, mas não rolou, povo paga caro, ganha pouco prejuízo, uma saída para se locomover, é preciso, ligeiro, sagaz, esperto, cauteloso, atencioso, nem passo por um idoso, momento precioso, na fiscalização, nem me viu, saio vazado na multidão, embarco no vagão, tranquilo, na moral, a viagem é coletiva, mas também é pessoal, cada um busca uma forma de manter...
Estamos com o Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor. Agora nós vamos com a nossa colunista de ODS, a Gabriela Chabu, que ela é especialista nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU na Agenda 2030. Gabi, quais as novidades que você nos traz hoje?
Boa tarde, ouvintes do Brasil ODS. Meu nome é Gabriela Chabu, eu sou especialista em Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e vim contar para vocês como o programa de hoje se relaciona com a Agenda 2030 da ONU. Os temas da mobilidade urbana e transporte público estão contemplados pelo ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. Esse ODS ele busca tornar as cidades e os assentamentos humanos mais inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Esse ODS ele junta, congrega os grandes problemas dos centros urbanos, habitação, resíduos, mobilidade. Então, ele traz aí os desafios das grandes cidades espalhadas pelo mundo. A meta 11.2 desse ODS, ela visa até 2030 proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos. Então, a nossa discussão do programa de hoje tem tudo a ver com essa meta. Como na linha de contar para vocês um pouco sobre boas notícias, eu queria trazer para vocês que o Estadão publicou uma reportagem essa semana sobre o Global Bicycle Index, que é um índice que reúne as melhores cidades do mundo para andar de bicicleta. O Brasil não vinha aparecendo nesse índice até que esse ano ele entrou no índice com São Paulo na 76ª posição, dentre as 90 melhores cidades para se andar de bicicleta no mundo. Ainda que o país não esteja aí no top 10, o Brasil tem mais de 4 mil quilômetros de ciclovias e ciclofaixas. De acordo com um estudo divulgado pela Environmental Health Perspectives, do Instituto Nacional de Ciências de Saúde Ambiental, para cada dólar investido em ciclovias são economizados até 24 dólares. Então, segundo esse estudo, quanto mais pessoas andam de bicicleta, maior a redução de custos com cuidado com a saúde. Então, a ideia era essa, pessoas andem de bike, governantes invistam em infraestrutura cicloviária. Muito obrigada e até a próxima semana.
Essa foi a Gabriela Chabu, nossa colunista de ODS, que volta na próxima semana. O Brasil ODS está quase terminando, Nina e José Donizete. Mas não se preocupe, se você gostou do nosso programa, volte na próxima semana que nós teremos ótimas novidades a respeito dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Eu vou começar com você, José Donizete. O que mais importante você gostaria de deixar registrado a respeito da pesquisa que você fez, do tema do nosso programa, soma tudo isso, E, por favor, em 1 minuto e meio você conta tudo para nós. É o grande desafio que você tem no programa de hoje. Mas obrigado pela entrevista, foi um prazer conhecê-lo, viu?
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, com presença de pessoas tão ilustres como a Nina, e então, assim, ilustre assim, no sentido do conhecimento, né, não da... Então, o que eu diria? É tudo muito complexo. A mobilidade vai desde a calçada, desde a lama, desde a declividade dos assentamentos precários, né, até um metrô mais sofisticado, que tem a porta, tem a proteção da porta na plataforma. É um universo muito grande. Eu acredito na organização, na governança, na melhora dessas questões como um ponto fundamental. Se enquanto você não resolver a questão do prefeito brigando com o governador, da falta de constância de uma política consensuada pela sociedade para seguir naquele planejamento, e não cada um para o que fez. São vícios que nós temos desde o começo do século XX. Isso tudo tem que ser, nós temos que ser mais profissionais, temos que ter mais racionalidade e menos profissionalismo no mau sentido. A política tem que deixar, a política, a gestão pública tem que deixar de ser um meio em si mesmo para ser um fim em si mesmo, para ser uma atividade meio, em busca de um ser, o gestor tem que ser um servidor da sociedade e não um posto para benefício próprio. E isso, infelizmente, está contaminado, tanto no executivo como no legislativo. Então, o camarada entra lá, ele está preparando, logo os 2, 3 primeiros anos é para preparar a reeleição. Isso virou um padrão, e eu acredito que esse é um ponto que nós temos que atacar. O jeito de governar e a estrutura territorial. Esse é básico para a gente chegar lá na calçada ou chegar lá no córrego limpo. É um ponto que eu considero urgente hoje.
Esse é o grande desafio da sociedade civil, acabar com essa cultura, uma mudança cultural no país. Só as considerações finais, Lina Orlon. Bom, gostei muito de falar com você junto com o Donizete. Espero que a sua horta continue
prosperando.
Está prosperando,
já tem várias hortas.
Seu registro final.
Eu queria agradecer também, falar que eu estou muito feliz aqui com o José Donizete. A gente tem que tricotar mais junto aí das nossas andanças e as nossas visões, porque são muito semelhantes, que a gente percebe da importância dessas políticas públicas. E falando de ODS, aliás, eu quero falar que a Gabriela Chabot é grande referência para a gente, tivemos reunião com ela, é super parceira, e a Agenda 2030 realmente tem ela como uma grande mobilizadora, assim, uma referência mesmo para todos nós, principalmente na cidade de São Paulo e não só. E, então, eu estou feliz aí que ela também se posicionou a questão da bicicleta, que é fundamental, né, a ciclovia, e também as calçadas, né, que a gente precisa cuidar delas e incluir, porque não basta só o governante pensar no transporte público, assim, quais as vias que a gente vai... por onde que vai, mesmo se no mundo ideal, se a gente conseguir conectar os municípios, não basta só pensar nessa questão, né? Pensar em como que a mulher tá sentindo segura no transporte público, a questão das crianças, como foi falado aqui, o pessoal da melhor idade aí, da pessoa idosa.
Vamos encarar esses desafios que a sociedade nos impõe, né?
Isso.
Combatendo os problemas que envolvem não só a mobilidade urbana, o transporte público, mas também as desigualdades que existem no nosso país. Claro. Meus agradecimentos a José Donizete Casolato, geógrafo especializado em identidades urbanas e geográficas. Ele é pesquisador associado do Centro de Estudos da Metrópole. A Nina Orlon, arquiteta e urbanista, formada pela FAU-USP e coordenadora do Movimento Nacional pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de São Paulo. E também ela é da rede Nossa São Paulo e da Aliança Resíduo Zero Brasil. O Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Ele está terminando, como eu já disse, mas não esqueça de nos seguir nas redes sociais. E é muito importante isso. É observatório3setor.com.br www.observatoriodoobserv.org.br, o 3 sempre em numeral. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, ouça o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.